Senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu serei breve na tribuna, senador Cacildo, Vossa Excelência será o próximo, porque nós temos agora na Comissão de Assuntos Econômicos uma audiência pública requerida por mim, e o presidente da sessão será o senador Luiz Henrique, vice-presidente da comissão, para tratar de um prosseguimento de um debate que tivemos já no ano passado sobre as causas dos elevados preços dos automóveis em nosso país, uma vez que, comparativamente, a produção de veículos do mesmo modelo, de mesma marca, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Peru, na Bolívia, no Chile e até mesmo nos Estados Unidos, cujos custos de produção são mais elevados que os nossos, os carros são muito mais baratos. 30%, 40%, até 50% é o valor menor do que o que nós pagamos. Então, queremos tentar descobrir essa situação. Quando fizemos o primeiro debate sobre esse tema, que causa tem um grande interesse e um grande apelo entre os consumidores brasileiros, porque grande parte de quem tem um veículo já ou viajou ou já andou por esses países da América Latina, pelo Mercosul, já viajou também para os Estados Unidos. Hoje é tão fácil viajar, é às vezes mais barato fazer uma viagem para Miami, a prestação, do que fazer um programa no Nordeste, senador. E isso também temos que discutir essas razões, por que essa passagem para ir para os Estados Unidos é mais barata do que para ir ao Nordeste, fazer um programa no Nordeste. Então, a primeira foi de que haveriam vários itens que estavam impactando, entre elas a questão da carga tributária, a questão do peso das autopeças, que são importantes, só que até 2008, o setor de autopeças, altamente gerador de empregos, ele era, eu diria, genuinamente ou quase genuinamente nacional, produção aqui interna no nosso país. A partir da vantagem cambial, essas autopeças passaram a ser compradas lá fora. E aí fecharam muitas empresas, tirando pelo menos 14 mil empregados da indústria de autopeças e setor, claro, metalúrgico também, metal mecânico. O senador Paulo Paim, que foi metalúrgico, Canoas, conhece até mais do que eu, para saber o impacto que o setor de autopeças tem na economia, não só da região de Canoas, mas a região de Caxias do Sul e outras regiões, como a região das Missões, a região noroeste do nosso estado. Esse debate não foi conclusivo, até porque, digamos, o grande protagonista no processo são as montadoras dos veículos. Eu espero que daqui a pouco, quando começar a audiência pública, a gente tenha a presença das montadoras representadas pela Anfávia para esse debate. Na primeira audiência que fizemos, não estavam presentes também um protagonista importante, que é a Fenabrave, que são os revendedores dos veículos, que assim como o consumidor fica imprensado entre o fabricante e o revendedor também fica imprensado entre o consumidor e o fabricante. Então, esse dilema todo, desse processo, desse complexo, nós vamos verificar agora nesse debate da audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, que eu requeri e que dá prosseguimento a esses esclarecimentos. Até porque, caros colegas senadores, o setor automotivo tem recebido, de parte do governo, muitos benefícios. Recentemente, o governo prorrogou até o incentivo de uma redução do IPI, exatamente para manter ativa a indústria automotiva no nosso Brasil, nosso país, e assim manter a segurança dos empregos, manter a rentabilidade do setor e manter a estabilidade da própria economia, já que o setor automobilístico ou o setor da indústria automotiva é um setor extremamente importante no cenário da economia brasileira. Então é isso que nós queremos fazer. O governo também aumentou a importação sobre veículos, né, que vem de fora, para estimular a indústria nacional. Então, nós temos exatamente que agora, onde está o X da questão? Onde está a chave desse problema? É imposto? Não acredito que seja imposto. Porque se avalia a carga de impostos incidentes no Brasil, elas não são muito maiores que a carga de impostos incidentes. Podemos ter custos logísticos, podemos ter custos de burocracia, ter outros custos que não estão ainda devidamente identificados, que possam, sem dúvida, contaminar aí esse processo. Então, esse é o objetivo dessa audiência pública. Nós vamos começa agora às 14h30, e eu penso que nós, o consumidor brasileiro, tem o direito, é um direito, nós temos uma lei de defesa do consumidor, o direito de saber por que pagamos tão caro pelos veículos produzidos no Brasil. Quer dizer, como eu disse, 30%, 40%, até 50% pelo mesmo modelo, pelo mesmo ano de fabricação, isso não é admissível. E com muita alegria concedo a parte ao senador Cacildo Maldani.
Está despertando interesse.
Cujo Estado ganhou uma montadora recentemente pela iniciativa e pela, digamos, o empenho do governo do Estado, mas cujo, digamos, inspirador tem sido sempre o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, nosso colega aqui.
Isso desperta uma curiosidade para mim agora, as colocações de Vossa Excelência. Eu estava imaginando o que é que pode ser, a senhora se perguntando o que é que pode. Não, a carga não é, isso não é. Será que é um pouco de logística? O que é que faz? E o que é que pode estar ocorrendo? Aonde? O que é que eles vão dizer? É porque lá fora custa 30% a menos, ou até 40 às vezes, 35%. Onde é que está o logórdio disso? É essa curiosidade, olha, sem dúvida alguma, essa dona Ana Amélia, ela está presente. Vamos ver onde é que ela se encontra. Se é os encargos trabalhistas ou não é, se é onde, o que é que vão alegar? Para ver se vamos conhecer, vamos abrir essa caixa preta. É, para nós podermos, então, fazer com que os nossos consumidores do Brasil tenham conhecimento e o que é que nós podemos, partir desse momento, encaminhar. Quero lhe cumprimentar, senhora Ana Amélia, por essa proposta em debatermos essa questão, trazer a lume para que o Brasil possa entender melhor.
Muito obrigada, senador Cacildo. Quero que seja inserido também nesse pronunciamento esse questionamento e essa curiosidade sua. Nós temos um outro aspecto muito relevante que às vezes não damos a devida atenção, que é a questão da segurança dos nossos veículos. Nós temos visto com muita frequência muitos recalls, que é a chamada do consumidor para levar lá aquele carro porque houve um problema no seu motor, na sua fabricação, em algum mecanismo do automóvel que não está tendo a garantia, a margem de segurança necessárias para dizer que é o usuário, o motorista, tem a absoluta certeza de que está andando num carro seguro. Isso vale para as motos, vale para os automóveis e para ônibus e caminhões. Mas no caso dos automóveis, isso tem muita questão que ser investigada. E também a questão da segurança é um dos itens, essa questão fundamental na avaliação que nós vamos ter agora nessa audiência pública. A questão também das autopeças. Qual é o peso que hoje a autopeça tem na composição do custo final? Qual é o preço, e não vamos nem questionar, mão de obra, porque hoje a indústria automotiva ela é altamente automatizada. Então, a mão de obra é uma mão de obra muito especializada, né, de engenheiros, de funileiros, de soldadores, então, mas é uma mão de obra extremamente qualificada para uma indústria que está cada vez mais sofisticada, e é bom. O Brasil deu um salto de qualidade. Das carroças passamos a ter carros de alta tecnologia. Nas diversas fábricas, temos lá em Gravataí, temos em Santa Catarina, temos na Bahia, temos em Minas Gerais, temos em São Paulo, temos no Paraná. Temos aqui no estado de Goiás, então nós precisamos exatamente nessa diversificação da produção do setor automotivo é avaliar qual é, e também qual é a relação que a revendedora de automóvel está tendo, o revendedor, na relação com a montadora. Então, se não estão sendo exigidos contratos draconianos nessa questão. O nosso papel principal é exatamente a questão relacionada ao consumidor, ao preço do veículo, à sua segurança e às razões que levam uma indústria tão importante a ter fechado tanta indústria de autopeças. Quanto mais a gente agrega valor, melhor para nós. Queremos que o setor continue exportando, continue produzindo bastante, o mercado interno é. Hoje, aliás, eu sempre digo, né, o governo estimula o setor automotivo e nem sempre olha com a devida atenção para o setor de máquinas agrícolas. Agora, com esse programa que a presidente Dilma está fazendo, de levar as máquinas para as cidades, para as prefeituras, também para a área rural, com o ministro Pepe Vargas, também isso tem dado um estímulo, mas é preciso que se trate essas questões com a amplitude, com a relevância e com o significado que elas têm. Que montadoras é um grupo menor de indústrias, ao passo que, no caso das máquinas agrícolas, é maior, e o campo está precisando urgentemente de uma modernização, de uma lufada, especialmente quando eu falo de agricultura familiar. Um apoio substancial nessa área não fará nenhum mal, pelo contrário, é tudo que o agricultor lá de Santa Catarina, do nosso estado do Rio Grande do Sul, Paraná, todo o Brasil está esperando que o governo assim o faça. Queria agradecer ao presidente que me deu atenção, senador Capiberibe, pela gentileza, e agradecer a parte do senador Cacildo Maldani. Muito obrigado.
Tivemos pronunciamento da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.